agenciadepodcast.com.br.
Está começando o Coletivo de Najas, um episódio muito especial, um episódio
musical
maestrado, um episódio que vai ter toda uma direção, vai ter nuances, vai ter cadência.
Metais,
vai ter camadas, eu chamo layers, porque eu falo, eu sou mais viajado, pra mim é muito também, mas pra mim é muito difícil falar aqui algumas expressões em português.
Você foi alfabetizado em inglês, né?
É, em inglês.
Você é a Sasha.
Exatamente, por uma capivara. Enfim, está começando mais um Coletivo de Nájas. Dessa vez a Gabriela não está aqui, porque ela
eu ouvi dizer que ela tava.
Ela não tá, não. Ela tá com caganeira. Cara, eu invento alguma coisa muito horrível. Não, ela não está presente hoje ela não vem, mas a gente tem convidados especiais. Vamos se apresentar antes. Cotô te apresenta.
Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira, e eu sei tocar pandeiro.
Sabe tocar pandeiro?
Isso é real.
Real? Eu não conseguia.
Não, assim, eu acho que eu não consigo entrar pra banda do Zeca. Zeca Pagodinho,
bom que tu explicou que é o Zeca Pagodinho.
É, que eu sou íntimo, né? É. Agora, se for um churrascão aí, ela é segura no pandeiro.
Tu manda bem.
Sim, eu sei rodar o pandeiro também.
Ah, isso é impossível.
É sério?
Eu preciso ver depois.
Tá bom, beleza.
Tá bom, tá combinado.
A gente pode colocar no Instagram do coletivo.
Que a gente nunca posta nada.
Então vai ser a primeira postagem.
E você se apresenta em dois convidados hoje. Não é só um, é dois. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui no nosso quarto?
Eu sou o Luiz Abreu, gerente de marca da Orquestra Ouro Preto. Instagram.
Olha aí.
Nosso Instagram. Orquestra Ouro Preto, @orquestraouropreto.
Tá bom.
E aqui nós temos...
Bom, meu nome é Rodrigo Toffoli, eu sou o maestro, né, e o diretor artístico aí do Orquestra Preto.
Cara, eu sou maestro! Imagina, mano, que foda chegar e mandar, eu sou maestro!
Eu entro em qualquer lugar, eu sou maestro, vai tomar o teu cu.
Meu, é muito que meu pai é o dono da parada, mandar um eu sou maestro... Caralho, velho.
Eu foda-se. Você sabe o que você tá falando? Eu sou maestro. Caralho, entra aí.
Que foda, meu. É o CEO da música, velho. Cara, há quanto tempo tu é maestro, cara?
Cara, eu fundei essa orquestra.
Toma, filha da puta. É cada pergunta. Eu fundei essa orquestra. Sabe a palavra maestro? Inventaram por mim, Paulo Gu. Caralho, o cara é agressivo na paz.
Mano, eu tô com medo de perguntar as coisas. Tô me sentindo merda, hein?
Fala, fundador.
Eu fundei essa orquestra junto com colegas lá em Ouro Preto, né, no ano de 2000. Uhum. Né, sempre estudei música, né? E, enfim, hoje a orquestra tá aí com 20 anos de idade, muita coisa boa acontecendo.
Tá, tu estudou música desde quantos anos? Cara, tem aquelas crianças prodígios.
Eu quero muito. Esse episódio vai ser irado, porque o Nico, ele vai ser humilhado agora. Você não é músico, pau no cu?
Eu não, sou maestro. Filha da puta.
Cara, eu sou de uma família que meu pai, né, sempre curtiu muito música, então nós somos cinco irmãos, né? Uhum. E a gente começou a estudar violino, né, com 10 anos de idade.
Olha aí, ó.
Porque pra ir de Ouro Preto a Belo Horizonte tem que ir de carro. E pra caber cinco meninos dentro do carro, tinha que ser violino, porque um instrumento... Ou podia ser flauta, né?
Podia flauta.
Mas não dá pra ser contrabaixo.
Podia ser pandeiro também.
Pandeiro dá. Muito engraçado.
Não é? É muito flauta, louco.
Flauta é instrumento de pau no cu, cara.
Não é?
Flauta é tipo sax.
A flauta tem que ficar tirando baba também?
É, tudo que você usa a boca normalmente tem essa questão.
Anotado.
Fica a dica aí.
Tá dada a dica aí, galera.
Tem que tirar a baba.
Que expressão. Ou não, né?
Mas enfim, então a gente é de uma família, a gente começou com 10, né, anos de idade a estudar um instrumento, né, e acabou, a gente curtia muito música clássica, música erudita, a gente curte ainda, né, a gente gosta muito de também fazer essas junções, né, com artistas populares, com orquestra, né, Alceu Valença, Ivan Lins trabalham com a gente, né, Fernando Takai, né, Maria Rita, então é uma orquestra,
cara,
assim, que só, bem bacana.
Só pau no cu, cara.
Os caras estão cada vez menores, cara, não bateu a regra de falar pra mim.
Eu tô tímido. Eu sou amigo.
Você
do
Cotô.
Você
já tocou com quem?
Eu já toquei com o João Guilherme.
Aí, ó.
Fiz show com o João Guilherme.
Não, a gente tem também, tem músicos bem bacanas que, né, são de Porto Alegre também, que trabalham
são
com
os
a gente,
melhores,
gravaram, são
os melhores.
Muita gente boa lá.
Quem são os músicos de Porto Alegre?
Hugo Pilger, Fernando Cordella, Carmelo de los Santos, tem uma geração
mas é,
bem massa.
Mas é aqueles,
cara,
músicos de verdade, né? É que tem os músicos desgraçados que tocam tipo 6 horas por dia. Porque eu tenho um breve contato com músicos semi de verdade, porque eu fazia um podcast lá com o Lucas Lima, da Família Lima. Ele é uma péssima pessoa. Sempre é bom frisar, até se puder espalhar pelo meio da música, arrogante pra caralho. trata mal a equipe, trata mal a família, deu um soco na mãe dele.
Trata mal o garçom.
Trata mal o garçom. Mas, e aí o Amon, que é o irmão, acho que é o irmão mais velho dele, ele é desses caras que pratica, tipo, 8 horas por dia, sei lá, 5 horas por dia. E é muito assustador como esses caras são, os músicos, é muito uma raça muito diferente do que meus amigos
de
banda.
É muito parecido, assim, vou dar um exemplo de como a ginástica artística, sabe, velho? Você tem que ficar ali anos e anos trabalhando pra dominar um instrumento. É um negócio complexo,
é
demorado.
De verdade, né?
É, demorado.
E tu, qual as paradas que tu toca?
Cara,
vai não, tomar um
meu
tudão,
instrumento,
tudo.
Meu instrumento é o violino, né? Eu comecei como violino, depois eu fui pro Rio de Janeiro, onde eu fiz regência.
Pandeiro nada?
É, pandeiro ainda não, mas...
Ah, moleque! Mas nós ganhei, temos essa com pandeiro.
Mas tamborim eu toco bem, tamborim? Eu era bom de tamborim. Aí acabei, né, fiz meu mestrado em música, agora tô terminando doutorado em música.
Doutorado em música?
Mas eu piro muito em música, só que eu queria muito saber tocar as coisas, eu sou preguiçoso.
Comprei um teclado. É verdade, você comprou esse teclado há bastante tempo e rolou uma pressão pra te aprender a tocar.
Rolou. Eu sei tocar, abrir, abrir estrelinha.
Não, mas aí, eu começo
qual,
bom aí.
Qual a dica que tu daria pra alguém que tem uma certa dificuldade, alguém que gosta de música, mas tem uma certa dificuldade de encontrar a disciplina necessária pra poder realmente aprender, pelo menos não aprender, não pra tentar uma vaga na orquestra,
mas pra tirar uma onda.
Pra poder tocar no churrasco.
Mas uma coisa muito doida da música é o seguinte, cara, embora poucas pessoas acabam sendo músicos profissionais, né, com instrumento, mas tu tocou numa coisa que eu acho mais importante, que é a disciplina, sabe, cara? Eu acho que todo mundo devia começar a tocar um instrumento, porque a disciplina é muito importante. Você vê que você precisa se dedicar àquilo, tirar tempo, né? Pô, até no próprio pandeiro, né, cara? É difícil esse negócio você fazer. Né? Tem gente que toca pandeiro por 5 minutos, porque vai doer a mão. Imagina um cara do Zeca Pagodinho que fica ali 3 horas tocando.
Tá tendinite fudido, cara.
É um preparo físico pra você poder... Né? Tem pianistas, por exemplo, né, que a gente trabalha juntos também, pra tocar um concerto clássico, por exemplo. Né? Além da técnica do piano, né, tem o preparo do corpo, né, velho? Que é você ficar ali, né, durante 40 minutos fazendo, né, tocando sem parar. Então tem uma coisa física também da música.
Violino me parece uma posição meio que não é muito confortável, não.
Exatamente, né,
cara? Você olha pros músicos mesmo, eles ficam com as marcas aqui, uns chupão aqui do lado. Todo violinista tomou um chupão. Todo violinista tomou um chupão. Você olha aqui pra beirada, aqui assim, os caras estão vermelhos.
Meu queixo estala até hoje, né? Eu faço até um barulho. Exatamente por causa do violino, né? Que
acaba... O meu também, mas não é por nada. Mas
eu não sou na cara.
Não, eu sou todos os estalos. Minha boca, bem, às vezes eu abro e ele dá uma... Eu não sei, mas não, nunca...
Talvez você tocar violino, Sara.
É uma tentativa. Mas violino é uma das paradas que
mano, é muito difícil.
É muito desgraçado, assim.
Mas o som é lindo.
É, violino é meio bonito. Se eu for pra escolher...
sério, eu acho muito
lindo. Eu acredito em ti. Mas se for pra escolher um desses mais clássicos, eu acho o cello. Cello é xarope.
Qual que é esse aí?
É um baixo.
É um gigante?
Violino. É o baixo do violino, mais ou menos.
É o que é grandão?
É maior. O cello, as pessoas normalmente tocam sentados, né? O contrabaixo é o maior de todos, assim, que o cara toca.
Que é tipo um violino gigantesco.
É, exatamente. É.
Esse eu acho louco demais também.
É. Usa muito no jazz, né? O contrabaixo.
Eu choro, sempre que eu vou em orquestra, eu choro. Eu juro, eu não tô zoando. Cara, eu tenho sentimentos, mano.
Tu chora quando vem orquestra.
Eu acho bonito.
É bonito pra caramba.
É,
mesmo,
eu fui no tributo ao John Williams, eu chorei. Quando tocou o Jurassic Park.
É isso aí, cara.
Uma chorada lá,
galera. E qual é que é o repertório da orquestra lá? Pois é uma parada, velho, mais contemporânea? Foda-se, cada semana é uma coisa?
Toca MC Kevinho ali, violino.
Cara, a gente ficou muito preocupado, velho, em formar público jovem pra orquestra, sabe? Porque uma coisa que eu repito muito, assim, é que a orquestra é uma coisa muito legal, cara. E é bonito. E as pessoas, de vez em quando, acham que é coisa de velha, coisa chata, que não vai gostar. Então a gente começou a misturar, né, um pouco da música de concerto, assim, né? Com esses encontros com grandes músicos populares, né? Por exemplo, o Alceu Valença é uma coisa muito bacana. A gente fez um concerto para o Alceu Valença chamado Valencianas, né?
Louco.
E aí esse disco nosso ganhou o prêmio da música brasileira, inclusive do melhor disco nesse
Toma
ano.
Essa aí,
Busca
Alexandre.
Mais essa, otário.
Não, mas o bacana é o seguinte, que as pessoas iam para ver a orquestra, por exemplo, tocar com o Alceu. Né? E aí Vou falar uma palavra que eu não falo sempre,
falar,
é do caralho, entendeu?
Você aê, maluco! Falou? Agora a gente começou a conversar.
Só que aí no dia seguinte, que a orquestra vai estar fazendo Vila Lobos, cara, ou fazendo Beethoven, ou fazendo Mozart, as pessoas voltam, né? Porque aquela experiência foi legal, o cara fala, pô, cara, foi tão legal ver a orquestra, vamos lá ver. E de repente o cara descobre, cara, que você sentar pra poder ouvir Vila Lobos, ou Mozart, ou Chopin, é uma experiência bacana demais.
É que é vários Globetrotters da música junto, né,
Sim,
cara?
Sim, todo mundo sabe pra cacete. cacete.
E é muita gente, e é sempre uma parada muito grandiosa.
Sim, sim.
Deve
Bate meio que no coração, assim,
deve
real.
Deve ser. Eu tô tentando lembrar. Já fui, mas há muito tempo atrás. E o mais próximo que eu fiz foi ir num show do Lima. E aí. E que é absurdo. Que é tipo os músicos de verdade, uhum. Assim. Tomara que ele não ouça, porque eu elogiei ele. Mas é embaçado, assim.
Sim, eu acho muito bonito. Eu gosto dos metais. Metais.
Metais?
É. Não tem esse, não tem? Cordas, metais, sopros.
Sopro, exatamente, né? Trompete, trombone.
Quais são as classes? Trompas, eu não sei como que é o
A gente divide
eu
famílias,
sou ignorante,
né?
Me desculpa.
Não, a gente fala muito.
Não tá desculpado. Ignorante não vai ter voz.
Fez a lição de casa.
É.
Normalmente, assim, quando você vê o trompete, né? Uhum. O trombone, as trompas, né? Então, a tuba, né? São mesmo de metais, né? Uhum. Você toca soprando, né? São sopros.
Aham. Uhum.
Mas eles diferem da, por exemplo, do oboé e da clarineta, que são de madeiras, né? Mas são todos instrumentos de sopros, né?
O oboé é muita elegância.
É bonito,
cara. O oboé é bonitinho.
Eu não sei, eu sou... Puta.
É bonitaço.
Qual que é o oboé? Qual que é o barulho do oboé? Esse aí? Isso não é o oboé.
É que meu corpo, cara, ele simula todos... meu corpo...
Você é tipo o Fernandinho Beatbox.
Eu sou um midi humano. O que eu quiser, eu executo, cara. É.
Faz um pandeiro aí.
Tuk-tuk-tuk.
É
muito igual. Mas, cara, eu tenho uma pergunta pra para te fazer. Você que já conviveu com muitos músicos de música clássica. Existe o cara que consegue ser vagabundo e tocar música clássica bem, ou é impossível?
O cara,
porque
assim...
Porque deve ser impossível.
É bem difícil, velho. A não ser que seja um talento, assim...
Existe essa porra.
Mas existe?
Eu não acredito em talento.
Assim, eu não conheci ninguém até hoje, assim, que...
É, eu não boto muita fé em talento,
sei lá, umas 3 horas da semana e o cara consegue ser alto nível.
Não, cara, é muito difícil. É muito difícil. Você pode ser, assim, é que você... Você pode tocar um puta talento, vai pegar um violino com 3 horas por semana e vai tocar bem e tudo mais. Agora, pra você ainda chegar num nível ainda maior, né, das orquestras profissionais, né, isso ainda tem que ser um grau de, né, de dedicação muito, uhum, maior. É aquela velha história, né, cara? A inspiração é 10%, né, agora a transpiração ela é maior mesmo. Então, todos os músicos que eu conheço, inclusive vários, né, de Porto Alegre que a gente trabalha, que tem uma geração, né, maravilhosa lá, é gente que, assim como eu, perdeu a adolescência estudando, né,
sim,
música.
Sim, né? Não pode ter vida.
Mas,
ah,
hoje você pode entrar em qualquer lugar.
Hoje
é maestro.
Eu sou maestro. Eu quero entrar na banheira aqui, com a banheira do Gugu.
Eu tive uma adolescência...
Eu sou maestro, cara. Isso. Baixa a tua voz que eu sou maestro.
Eu tive uma adolescência andando de bicicleta, dando beijinho aí e tal. Eu não entro em lugar nenhum.
Tá. E eu sou
alto.
E fora, obviamente, fora o Cotô e fora eu, quem são teus ídolos?
Obrigado.
Tem a Topas. Topas.
Uma das maiores bandas
do mundo. É a melhor banda do mundo.
É.
Cara, assim, a gente.
É U2, Coldplay e Topas.
Na verdade, é o contrário, porque é por.
É que eu vi a lista da Billboard de 2007.
72, o cara vai muito pra trás. Mas vai.
Assim, eu cresci, assim, né, ouvindo muita gente tocar, né? Então, tem um violinista que é o Yehud Menuhin, né? Grande violinista.
Lucas
assim.
Lima.
É, o Lucas Lima certamente sabe quem é, né? É uma figura, assim, de uma humanidade muito grande, né? Ele chegou, ficou muito famoso, chegou até a tocar para soldados em guerra. Então, ele tinha uma coisa assim...
Caralho,
muito...
como assim, cara?
É, isso na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele chegou aí, nesses campos, a tocar, né? Ele já faleceu até algum tempo, assim.
Pra dar relaxada na galera.
Mas era uma figura tão importante na época, né? Que ele até fazia isso, né? As pessoas, ele ia até lugares como... Até afetou um pouco psicologicamente ele quando ele retornou, né, desses ambientes, né? Mas...
É que guerra, geralmente a galera volta, meu.
Mas até hoje rola isso. Do não quê? Necessariamente a galera tocando violino, mas, por exemplo, tem show. Ah, vai uns caras fazer stand-up lá no na... Não é real?
No Vietnã.
Vai, não, rola lá no Iraque ali. Porque, imagina,
eles,
meu.
Eles vão.
Tá? Rola, então, músico, sei lá, vai ter um show do Black Sabbath no Iraque. Não, mas rola mesmo.
Mas acho que tem que ser uma música mais tranquila, né?
Não, não, cara.
Colocar um Slipknot lá, os caras já saem do show.
Já saem.
É esse que é o segredo da parada.
Mas rola.
Mas aí, também muitos pianistas também, né, como o Horvitz, eu cresci ouvindo assim, né, e realmente são figuras assim que, né, emocionam muito a gente a tocar, porque piano é um negócio fantástico
eu
também, né,
velho? Daria todo o meu salário, que, R$12,
pra tocar piano, velho. Qual foi o último artista ou a última banda que sei lá, é do âmbito bem popular, que chamou a atenção? Essa parada aqui é meio interessante, assim. Tem...
Cara, assim, eu até foi um dia em casa e tudo mais, eu parei pra poder assistir, né, um show do Coldplay, por exemplo, uhum, né, cara? É a banda massa, né? Porque eu acho que inglês sabe fazer rock também, né? Eles têm uma...
Eu gosto de Coldplay.
É, eu achei eu bem acho bacana, assim.
Eu curto.
É.
Eu gosto de Coldplay. As pessoas têm vergonha de gostar de Coldplay.
Exatamente.
Né?
Ah, não, exatamente. É porque é mainstream. É
mas,
melhor
assim,
falar.
Das últimas bandas que eu vi, assim, né, podendo tocar, foi... Essa última impressionou, assim, eu vi o show todo, achei bem bacana, cara. Achei
eu li um livro do Hold do Coldplay. Isso foi a coisa mais estranha.
Nossa, completamente aleatório.
Eu tenho certeza que o Nick é o dono daquele Twitter, rolê aleatório, cara. Que não é possível.
O cara sonhou, teve um sonho que a pilha tava 6,33, mano.
6,55. Eu li um livro do Hold do Coldplay, dos Holds do Coldplay, e aí, cara, é muito legal os caras contando como é a estrutura, porque é muita gente... E aí, o número de, sei lá, são duas estruturas, porque enquanto uma tá montando uma no estádio, a outra tá indo pra outra, até dar tempo de desmontar e ir pra outra. E aí o cara é o hold de guitarra. Ele troca as cordas das 12 guitarras, de todas as 12, em todos os shows. E, cara, e aí tem, não sei o quê, tem que ter o buffet vegano pra equipe, o buffet, sei lá, ovo... Cara, é muito
ovo
grande.
Láctio.
É muito grande isso tudo.
Na logística, monstra.
É horroroso. Eles vão acabar agora, né?
Eles
vão parar de fazer show.
Não sei.
Iam.
Eles sempre estão no Super Bowl aí.
É.
Estão tocando uns três seguidos aí.
É que o Coldplay é o Skank. Que é aquela banda que todo mundo meio que rola sempre. Nunca ninguém vai odiar.
Sabe cantar.
Mas nunca ninguém entende quem é os fãs pra caralho louco de que usa camiseta. Mas nunca ninguém entende. Mas quando tem um show, eles estão lá. Que é uma banda meio incógnita e gigantesca pra sempre.
Sim, eu gosto. Eu sou fã do Coldplay. Um beijo aí, eles que escutam o podcast.
Beijo, Chris Martin.
Sempre estão comentando aí, com amigos internautas.
Chris Martin, que era casado com a Gwen Paltrow, não era?
Não
sei. Eles têm uma filha que chama Apple.
E aí, eles se separaram, mas uma vez eu vi uma...
Você conhece tudo,
os caras?
Mas eu vi uma...
Eu sou o Google. Eu sou o Google
os do cara jogo. Do tititi da gringa aí.
E aí, quando o Coldplay tava no auge, assim, Coldplay tava vendendo estágios, coisas gigantes, eu vi uma entrevista do Chris Martin falando assim, puta, cara, como é que é? Puta, tu é o cara da maior, uma das maiores bandas do mundo, tu é o vocalista, vocês ganham, tipo... Vários cachês. Ele é. Só que eu sou casado com a Gwen Paltrow. E aí, quando tu sobe num patamar da tua vida, eu lembro que ela é ex do Brad Pitt. Que é a parada, tipo, meu, sempre vai ter alguém ali que, puta, se eu der uma ruim aqui. É perspectiva, cara.
É pressão, né?
Mas isso é bom. Que aí você não fica com soberba, né?
É, o Chris Martin é um garoto humilde.
Ele parece ser bem querido.
E eles separaram.
Separaram.
Ruim.
Mas o Chris Martin parece um dos caras de banda querido que existe.
Sim. Ele e o Bonovox.
Eu não sei se... É que o Bonovox, ele é...
Ele tem um cabelo lindo demais, velho. O Bonovox é foda.
Quem é o cabelo... Qual o artista que pode ter o cabelo predileto, cara? Tem alguém que chamou a atenção, assim?
Cara, quem tem a cabeleira massa é o seu Valença, né, velho? Pô, 73 anos, aquela cabeleira lá,
ele
pô.
Ele tem um cabelão assim, né?
E o cara, talvez ele seja o grande ícone rock do Brasil, seja o seu Valença. Não sei se vocês já pensaram sobre essa perspectiva.
Olha aí, me fala sobre. Discorra.
Cara, não tem nenhum... cara tão doido e tão genial musicalmente e com a postura tão rock igual ao seu. Não tem. Se você tentar, eu te truco em qualquer um.
Uns cara louco? Eu não sei. Cara...
Não. Você tem um convívio melhor. Eu já
viajei com os caras da Cachorro Grande.
tem uns Mandeville da vida aí.
Tem uma galera. Não, mas eu entendo o que tu quer dizer. Eu acho que deve ser um cara bem subversivo.
Exatamente.
Mas eu acho muito curioso, porque às vezes o cara não dá atenção pras bandas muito mainstream do Brasil, assim, principalmente as bandas de rock. O cara pensa, sei lá, por exemplo, a gente tava falou da Fernanda Takai, Pato Fu, umas paradas. E uma vez, eu sou muito fã de Paralamas, cara. Eu acho a banda muito foda. E aí uma vez eu fui escutar os discos e, cara, é muito... Tem uns discos meio eletrônicos. Não, e cada disco é muito diferente, umas paradas meio conceito. Porque começou uma banda meio de ska. E aí foi mudando e às vezes o cara...
Seu tem uma onda dessa, velho. Meio psicodélica, meio experimental.
E
assim,
que mudou
pra caralho também, e depois mudou. Você até meio que assusta, assim, quando você escuta uma...
Eu nunca fui muito fundo numa Seu Valença da vida. É legal pra caralho. Ah, tu não vai falar mal, o cara é teu brother, né?
Eu vou falar mal, não é que ele é meu brother. Mas assim, cara, o Alceu tem uma coisa que eu fico impressionado, é o seguinte, como o público dele rejuvenesceu, cara. Agora no carnaval até virou...
Teve bloco do...
Meme, né? virou esse meme, né? Uhum. Uma menininha de, sei lá.
Ah,
você viu
é
isso?
Muito bonitinha.
Pois é, cara. Canta assim, a gente faz...
E o bloco do Alceu Valença?
Cara, o
não,
bloco
sempre
que...
tem, sempre tem.
O bloco de São Paulo é lotado.
Eu acho que eu fui.
E adolescente, nego de 20 anos.
Você não tem certeza onde eu estava?
A gente envelheceu,
de repente
cara.
Acordei e tava bem do bloco do Alceu.
Tava em cima do bloco.
É que eu acho que ele tá... Ele ainda... Ele é uma parada meio MPB, que o cara que é o estudante de biologia, ele curte pra caralho. O cara que é o... Que tá no mesmo, na mesma árvore genealógica que gostou de Nação Zumbi há muito tempo atrás, ele migra pra isso aí. É natural pra ele. Essa é a minha explicação, sem absolutamente nenhum fundamento.
Não, mas você falou com propriedade, eu botei fé.
Eu até fiquei quieto.
Cara,
falei, cara,
onde
começa assim, eu sou maestro
e sou maestro. Eu sou maestro das ideias, cuzão.
Você é?
E um emulador de...
O mídia humano.
É isso. Esse é você, tá bom.
E tu queria fazer pergunta sobre o MC Kevinho. Que eu...
Não era o Kevinho.
Não era o Kevinho?
É um outro cara, esqueci Livinho. O nome. Não é, eu esqueci o nome do menino. Mas a música chama Bumbum Tantã. Que os caras ampliaram uma flautinha do Sebastian Bach.
Tô ligado.
Tá ligado?
Tô ligado.
O que você acha disso aí?
Cara,
eu me senti muito Sérgio Grosman agora.
Eu gostei. Eu apoio.
O que você acha disso?
É.
Cara, eu acho o seguinte, cara. Essas experimentações, cara, elas sempre fizeram sentido, velho. Uhum. Desde que a música é música, né? Uhum. Quando você pega a história da música, vai entender o que o pessoal fazia no barroco musical, no classicismo. Né? Sempre teve experimentação, né? Então, tem uma história interessante, né? Que a literatura musical fala, por exemplo, né? Johann Sebastian Bach, falando de Bach. Quando ele mostraram o forte piano para ele, né? Porque antigamente, antes do piano, tinha o cravo. O cravo era um instrumento onde as cordas, né, eram beliscadas. Né? Então tem um som muito, muito peculiar do cravo. Né? Então sempre tem coisa de... Quando tem música que fala de rei, de século XVIII, tem aquela musiquinha do cravo ali. Depois inventaram o piano, que em vez de você beliscar a corda, você martela a corda. Né? Então é um outro princípio. Uhum. Né? Então, por exemplo, o próprio Bach não gostou muito do piano. Né? Então, quer dizer...
Muito modinha.
E os filhos dele, cara... filhos dele, por exemplo, já tinham, né, essa questão de querer modernizar para o piano. Então, eu estou contando uma história para mostrar, porque desde sempre teve experiências como essa, né, que não necessariamente as pessoas curtiam.
Sempre teve experiência e sempre teve o pau no cu.
E depois você vê que isso faz parte de um processo até de... Não, de evolução, é de mudança de música.
Mas sempre tem alguém falando, do jeito antigo que era legal, sempre teve esse pau no
sempre
cu.
Exatamente.
E sempre teve o cara pra renovar que a galera vaiava e 30 anos depois virou o cara que o outro dizia que era... Aí esse cara é a raiz. Esse cara, o Sebastian. Sebastian que
grande
é o cara.
Sebastian.
O melhor é o irmão do Zico, não é o Zico, já viu isso?
Não, tô ligado.
Todo mundo fala, não, mas é porque vocês não viram o Edu jogar no América. É umas paradas assim, só que mas ninguém viu a foto do Edu jogar no América.
Mas isso é legal, cara. Eu acho assim, né, tem que experimentar mesmo, tem que testar, cara. Porque a sociedade vai... Não vou falar evoluir, não é uma palavra meio escrota, né? Acho que as coisas
manda aí, evoluir, tem que evoluir.
Mas assim, sabe, as coisas vão caminhando, né? Porque evoluir parece
mudando.
Que o que vem antes é pior,
penso,
né? Mas as coisas mudam, né? E, por exemplo, né, Mozart depois, quando compunha, né, a maneira que Bach é anterior, ele falava que compunha a moda antiga, né? Então, quer dizer, ser antigo era... Eu estou falando o seguinte, um cara da segunda metade do século XVIII achava que na primeira metade era coisa antiga, né? Então... Esse verbete, isso é velho, isso é antigo, isso é o que a música sempre passou, né?
Mas a galera ainda fala isso, é o famoso não sei o que raiz.
Fazia, cara,
é
experiências
raiz.
Pra caramba, assim. Os instrumentos, velho, tem muito disso, né? Quer dizer, o cara inventou a clarineta, botou na orquestra, né? Então o neguinho deve ter ficado puto, né? Pô, já vem o cara botar. De repente o cara inventou lá um meio de metal, de percussão, colocava na orquestra pra experimentar, né? E de repente isso é absorvido.
E tu acha que tu consegue ser um cara 100% desprendido desse preconceito? Porque o músico sempre tem uma parada, não, esse aqui não vai. Não, esse som aqui, não, tu não vai. Não, batalha de rap é pra fuder. Mas tu tem alguma coisa que...
Cara, mas
tu deve batalhar com isso.
Não, porque é o seguinte, isso é até uma coisa curiosa, assim, eu posso te falar o que eu gosto de ouvir.
Sim.
Eu mando vários funks pro Nick, ele odeia,
assim. Cara, o que eu ouço quando eu tô sozinho na minha casa ou caminhando no meu celular? O que eu escuto? Isso é uma música que eu curto ouvir.
Sim.
Né? É um negócio.
Soweto.
Agora a
gente... é foda.
Mas assim, cara, quando você vai mexer com música e até com outras pessoas, cara, é tipo assim, cara, quando eu era mais novo, né, a gente tocava muito em casamento, né, porque o músico faz isso hoje, ganha uma grana legal tocando em casamento, não só é um trabalho muito legal, como tem uma coisa muito importante, cara. A maioria das pessoas vão ter contato com violino, violoncelo, numa cerimônia de casamento que numa sala de concerto.
Verdade.
Então é um trabalho de muita responsabilidade para quem faz, né, inclusive. E aí, de repente, você conversa com o cara, né, já aconteceu comigo, que fala, pô, cara, toca essa música, eu adoro essa música e tal, o que que você acha? Aí você fala, não, cara, a música é ótima. Porque você não tem o direito, velho, de falar com que o cara... curte, sabe, assim. Pô, quem é você pra falar que, sabe, que soueto é ruim ou que o funk é
pra
ruim?
Pra você, pô, pode véio. Falar que...
Não, não posso.
Você é maestro.
Eu falo mesmo que eu gosto, só pra deixar a pessoa confusa.
Eu sei, você é cuzão.
Mesmo quando eu gosto, mano, uma coisa eu acho legal, eu falo, puta, cara, isso é uma merda.
Só pra te não, o soueto é bom mesmo.
Mas é pra servir de estímulo, né?
É pra servir, eu gosto, que daí tu procura mais músicas. Eu quero te estimular sempre, cara. Quando se eu te xingo é porque te amo.
Não, mas as coisas fazem sentido, né? Onde o funk foi criado ali, cara, que faz um sentido fudido. Né? Faz um sentido.
Não tem como
você
exigir da molecada, claro, um super estudo ali de música. Cara, não tem contato.
Em agosto agora, a gente estreou um concerto com o Flávio Renegado. A gente tocou no meio de uma favela de BH, que chama rapper, Alto, né? Vera Cruz, com um rapper. E foi fantástico. Louco. Talvez seja a primeira vez, e talvez a única vez, que um pessoal teve o contato com a música.
Uhum.
Então, porra, já é uma sementinha pequenininha, então isso já faz uma diferença. Essa evolução não pode parar. Uhum. Todo mundo tem direito a escolher.
E a gente arranjou, velho. É uma coisa pra... É um rapper com uma orquestra. A gente vai lançar agora. Eita. Esse ano, cara.
Humano e Maestro.
Vai
São Paulo?
Cara, eu vou mostrar pra vocês. Tá no meu celular aqui um trechinho, cara. Vai vocês, né? Quem tá nos ouvindo não vai ouvir não, cara. Mas assim, cara, é um negócio assim... Fantástico. E quem acha que o rap, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas o rap é muito falado, não tem melodia. Cara, vocês estão absolutamente enganados.
Vocês não têm noção, galera, da batida do violino.
Vocês não têm noção o que a música é capaz, aí é que tá.
Sim.
A música é capaz de tudo, cara. A música não é uma coisa limitada que você possa falar que o rap não funciona.
Se vir pra São Paulo, eu vou. E eu vou falar, eu sou amigo do maestro.
Me põe me coloca na frente que eu sou amigo do maestro.
Já estão convidados, que provavelmente vai acontecer, né?
Mas eu curto, certo. Cara, tem muita coisa... eu tô tentando lembrar da menina que eu vi cantando quando eu fui no Prêmio da Música Brasileira. Carol...
Conká.
Carol Conká. Cara, ela é muito boa, velho.
Uhum.
E quando eu vi isso, eu até pensei, pô, cara, é uma figura que, por exemplo, queria fazer um trabalho junto, sabe? Uhum.
Fica aí o convite.
Porque,
aí pra
cara,
Carol.
Assim,
ô, né? Carol! Pô! Ô! Presta atenção!
Manda um ADM.
Imagina um Topas Sinfônico.
Não, uma coisa... Olha é aí, que eu, coisas de banda de meio rock, uma coisa que eu fiquei meio louco na época de orquestra foi quando eu vi o Diorama do Silverchair. Que é o cara que fez o Diorama lá, eu acho que é o cara que fez o Pet Sounds e fez os Beach Boys. Que aí... Cara, é monstrão. Acho que todo mundo que ouviu esse disco na época ficou...
Não,
cara...
começou com o Emotion Sickness, né? No primeiro Neon Ballroom do Silverchair. Já... Aí Emotion Sickness, Daniel Jones pirou e fez uma parada toda extraordinária. Daniel Jones é genial. E aí no Diorama, no Young Modern, puta merda.
Não, daí no Diorama, tá, vamos fazer o bagulho. chama o velho monstro aí que fez os Pet Sounds, as porra. Deixa eles gravando o disco. E cara, é muito monstruoso.
Agora eu vou te falar, velho, eu falo com a maior tranquilidade, assim, cara. Eu escuto coisas de Vivaldi, que é muito mais rock and roll que muita bandinha de neguinho que anda de jaqueta de couro aí, brigando com o pai em casa. Mas é muito mais rock and roll, cara.
Essa alfinetada
muito mais
aí,
pegado,
Nico.
Cara. É muito mais pegado, velho.
Vivaldi.
Vivaldi, cara.
Vivaldi. Vivaldi.
É que ninguém fazia, né? Porque também existe aquele preconceito de achar que a música erudita é aquela coisa meio...
Elevador,
Exatamente.
Pau mole.
Mas é, elevadorzinho pau mole. Eu sempre lembro, pra mim, é que eu sou do Sul, e eu sempre lembro os concertos do Zafari, que é uma rede de supermercados lá, tem todo final de ano.
Esse mercado é bom.
Esse mercado,
tem São
foi
Paulo.
No Zafari?
Já fui, já.
Então, puta, é bom demais, né? Eu fui lá ontem.
É a única coisa de Porto Alegre que eu gosto.
Aí, quando for lá, tu vai provar das belezas da minha terra. Mas eu acho que o povo gaúcho, pelo menos, tem um contato muito, muito grande com essa parada de orquestra por causa disso. E todo final de ano tem. Eles fazem uns.
Tipo, Natal?
É, e aí é na rua. E aí é, tipo, em vários lugares e tal. É bem louco. É.
Não, eu gosto.
Vale a pena, velho, assim, quando você vê, sabe? Eu acho que a música também, de orquestra, ela tem uma questão visual muito importante, né?
É que você vê uma galera ali.
Cara, outro dia eu fui ver uma moça tocar o Concerto de Beethoven, cara. É um negócio assim que eu até arrepio só de lembrar, cara. É uma experiência, assim, sabe? Forte, cara. E você começa a entrar nesse mundo, velho, de 300 anos de música, bicho. Ou seja, tem música pra caramba, compositor pra caramba, e tem de tudo, cara.
E vibra diferente.
É demais,
real,
cara.
Real.
Assim,
eu acabei de me dar conta que eu nunca vi ninguém tocando violino de bermuda, cara. Ele falou do visual e da parada, assim, cara, eu acho... Eu nunca
tá melhorando
vi,
isso aí, né? Agora as orquestras vi... tocam, por exemplo, todos de preto. Antigamente você tinha que ter... Smoke,
gravata,
né?
borboleta.
Hoje já não tem mais isso.
Deve ser um, deve ser um calorão do caralho.
Deve ser um calorão e ruim também pra
levantar
braço, se mexer.
O cara tocando violino com a camiseta do PSG. É.
Cara, vai rolar.
Neymar.
Uma regatinha. Regatinha com aqueles negócios de da praia. Fubu. Da Fubu.
Porra, mas vale a pena, galera. Quem estiver ouvindo aí, bicho, procura
não,
aí.
Não, vai,
porque, bicho, é muito... Eu acho que assim, sabe, a sua vida vai ser mais legal quanto mais coisa você ouvir, né,
e
bicho?
No,
a música é foda.
No tributo que eu fui lá do John Williams, eles, essa mesma orquestra, esqueci o nome, eles fariam uma outra também que era só de trilha sonora de super-herói.
Só.
Então a apresentação seria essa, Spider-Man, Super-Homem.
E você vê essa questão da música, né, cara? Quer dizer, eu não consigo imaginar o Super-Homem voando com outra música.
É, então.
É um negócio assim que não tem jeito, né, cara?
Não, música é um negócio muito da hora.
A gente pega de um jeito ali, cara, que você...
Às vezes você tá mal, coloca uma musiquinha ali, fica bem.
Tá bem,
você
coloca.
Tá bem, André. Coloca a música, fica zoado.
Qual a música te deixa mais feliz?
Ah, cara, eu vi Mozart me deixa muito feliz.
Mozart,
cara,
pra ti é uma parada puta.
É, cara, porque é uma música alegre pra cima, é bonita, sacou? Mozart é um negócio que me deixa assim... É, a música me deixa feliz ouvir Mozart.
Ele é, o Mozart é o teu, a tua Cláudia Leite ou é o Mozart? vamos pular. Vamos ouvir o Mozart aí dar uma pulada.
Pô, galera, escutem Mozart, vocês vão curtir, cara. Ele tinha uma...
Pô, tu é o cara que pode ser a droga de entrada pra muita gente do mundo da música.
Sim.
Do mundo da música clássica. Diz aí umas três coisas de fácil acesso que tu acha muito foda e que tu acha que às vezes a pessoa talvez não preste muita atenção. Diz assim, sei lá, o que o cara pode dar uma olhadinha no YouTube agora e que tu acha, puta, Bel, isso aqui se tu não gostar, vai lá e pula do prédio, tu é imbecil.
Só botar o seguinte, cara, Mozart Sinfonia 40. Escuta
olha
aquilo
aí,
ali, cara.
Assertivo, maluco.
É um negócio bonito que você vai ficar ali.
Qual que é a famosona dele?
A 40 é uma delas, né? Você pode muito
Beethoven,
bem,
né,
também.
Que é mais famosona,
Beethoven, você pode ouvir a quinta, que é o pam 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 pam.
Ah, essa todo é mundo,
né? E a quinta é legal porque é o seguinte, ela é uma sinfonia, né, de quase 45 minutos, né? E todo mundo só conhece o pam 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 pam, né? Ou seja, cara, você vai ver que aquilo ali, né, ele repete esse negócio, né, durante 45 minutos. E a música é linda, cara. Ela tem uma Beethoven já tem uma pegada mais hard assim, sabe? Então, quinta de Beethoven, galera. Põe quinta aí, escuta e vai escutando aí, velho.
Fonezinho, né?
Fonezinho, vai vendo os timbres igual a gente tá conversando, cara. Talvez vocês não saibam os nomes, mas vai ver que tá lá o oboé, tá lá a trompa, tá o violino. Olha a paisagem sonora, cara, né? O tanto de cor que você vai ouvir ali, velho. Depois abre aí, internet é bom, né, velho? Abre aí o Wikipedia, lê alguma coisa sobre a sinfonia, dá uma pesquisadinha. Tenho certeza que tu vai curtir.
Acho que rola, hein? Acho que rola.
Imagina.
Abre a Xvideos e escreve violino.
Violino Golden Shower. E só vai, cara. Tua tarde vai. Depois posta e conta como é que foi. Que horror. Eu não quero. Imagina tu entrar no Google de alguém. Tá lá, violino Golden Shower. Que horror. Alguém vai clicar. Alguém
não,
vai editar
vai, isso. Claro que vai.
Alguém vai editar
claro
isso.
Que vai. Ah, não. E tem outra?
Tem
outra boa aí.
Não, já, só tem essa.
Amanhã,
cara,
eu vou escutar.
Ele só escuta. Ele
não,
só
a quinta eu acho que eu já ouvi inteira.
Sim.
Eu acho. Agora essa primeira que você falou, não.
Não, mas tem uma parada boa também de ir no canal da orquestra, tem que fazer um jabá.
Pois é.
Aí,
o canal da orquestra.
Que gancho, hein?
Escutem Vivaldi no nosso canal pra você
Vivaldi
ver como é que é rock
and roll. Tá achando difícil? Coloca Valencianas, ouve Valencianas com o Alceu pra poder dar uma entrada no mundo. Na hora que eu vi La Belle de Jour, porra, bicho.
Mas pra ouvir a orquestra, qual a busca que o cara vai fazer no YouTube?
Orquestra Ouro Preto.
Orquestra Ouro Preto.
Exatamente.
Ouro Preto.
Tá tudo lá no Spotify, nossos discos todos lá. São...
Níquel vai colocar no Amigos Internautas também.
Eu quero saber de sonhos. Eu quero falar de sonhos.
Fala.
Sonhos. E aí, um músico que tu queria, puta... Esse cara ia ser muito foda fazer uma participação. Esse cara, se eu fizer uns arranjos de corda pra esse pau no cu, aí sim que vai funcionar.
Jay-Z.
Não, vai. Pode ser.
Eu vou falar.
Só tem que tá vivo.
Não,
mas ou viva.
Não, vocês vão. Pode ser internacional?
Pode.
Vocês
tem
podem
que
tá rir.
Vivo, tem ninguém, que tá
ninguém,
vivo.
Ninguém.
Não, vocês vão rir agora.
Se é pra sonhar pequeno.
Eu vou. Eu sempre tô rindo.
Eu vou rir, apontar o dedo.
Eu sou fã de Ahá pra caralho.
Tu é fãzaço de Ahá?
Ó, cara.
Cara, o Ahá, eu acho que eu devo saber. Um single, assim, do Ahá. Meu conhecimento sobre Ahá é muito...
Cara, não é porque você não sabe, mas se escolher, tocar, você sabe cantarolar ela inteirinha.
É tipo o Armandinho, que sabe todas as músicas, não sabe, tu não sabe que sabe.
É tipo isso.
Se eu pudesse, eu chamava lá o maluco lá, como é que ele chama?
O norueguês maluco
lá. O norueguês lá, cara, pra fazer, porque...
Ele é norueguês. Se você ia falar assim, venci, é isso. Venci na vida.
Eu ia ficar muito feliz, né? Eu ia ficar muito feliz, porque é uma banda assim, fez muito sucesso no Brasil, né?
Sim.
Na década 90 e tal. Eu lembro que eu tocando violino em casamento e tudo, eu consegui... É muito legal quando você faz música jovem, né? Isso eu quero falar também. Porque tu ganha dinheiro tocando em casamento, tocando em recepção e tal, né? E aí você vai se virando, velho. Desde novo, 13, 14, 15 anos, então. Na minha casa eu trabalhava, tinha esse dinheirinho dos eventos, né? E aí uma vez eu juntei grana pra comprar o disco do A-ha. Inclusive chamava On Tour em Brasil,
On
né?
On Tour em Brasil.
Eles lançaram só no Brasil, cara, com as músicas que eles vieram aqui.
É aqueles artistas que às vezes o cara nem sabe que ele funciona mais no Brasil do que nos outros países.
Exatamente.
Isso rola com rolou com algumas coisas, tipo anos 90, bastante, sei lá. Acho que deve ter tido uns acordos de jabá de rádio.
É, tipo o Rockset. Vê Rockset no resto do mundo, velho. O negócio é desaparecido.
O pessoal não entende.
Aqui era nego chorando todo dia com o Rockset.
É, mas o Arrasa. Você gostava de Rockset,
já fez uma carinha de que era fã de Rockset.
Eu acho, Rockset, eu me lembro de ter duas músicas muito boas. Mas eu também nunca escutei. É porque o cara voltar, vou escutar a discografia do Rockset, é um filho da puta. Escutar tudo que.
Hoje é o Rockset Day.
É.
Vai acabar rápido.
Chegou a quarta Rockset aqui. Caralho, que vida o cara vai ter, velho.
Não, Rockset é bom, porra.
Qual a tua banda predileta, Cotô?
Minha banda predileta?
Teu artista predileto? Quais as paradas que tu escuta bastante?
Não, ó, minha banda predileta, na verdade, é um cara. Eu gosto muito de Ray Charles.
Ray Charles? Eu não sabia que tu gostava tanto assim.
Eu gosto muito, por causa do meu pai. Mas eu gosto pra caralho. Atualmente eu gosto muito do Bruno Mars.
O Bruno Mars?
Esse cara é foda, velho.
Não, ele é bom pra caralho.
Ele canta pra caralho e dança muito, velho. E a banda dele é boa também. Mas hoje eu fiquei escutando o Lineker.
Lineker? Ah, o Lineker é um cara que tem uma voz, filha da puta, é muito boa.
É bom demais.
Eu vi um show dele.
Aonde?
Na Casa Leves. Fui uns rolês aleatórios. E eu tava lá e eu vi o show Lineker. Da Lineker, não sei. E era. A banda também era muito foda, e era um showzinho pequeno.
Os arranjos são massa, cara.
Eu fiquei impressionadaço, assim.
Não, é bom.
E o Lineker é aquele cara que. Lineker, que bombou muito sem ter um disco gravado em estúdio, né? Com o vivão.
Nova configuração musical, né, cara? É o que tá fazendo diferença hoje, né?
A galera lança muito EP, né, hoje, né?
Não, cara, tem um cara, vocês estão falando assim, mas eu sou muito fã, é o do Lucas Silveira. Uhum. O cara entendeu essa parada de fazer os singles, de fazer as paradas experimental, dividindo o corpo dele em vários projetos.
Uhum.
Então você vê Visconde mesmo, projetão, que a galera acha que é o projetão triste. Os arranjos do cara são fodas, são completamente inusitados dentro de um padrão que se esperava do Lucas.
Uhum.
Saca? Então ele vai experimentando, deu certo, o cara leva pra Fresno.
Uhum.
Saca? E aí faz um negócio muito foda.
É, o Lucas, eu conheço bastante gente de música, assim, ele é um dos caras mais geniais que a galera não se liga que é.
Exatamente.
Ele é o cara que tem que fazer, um dia tem que fazer Não, cara, com orquestra.
Tem aquela parada. Porra, bicho, eu já tentei falar com ele várias vezes. Eu tô tentando acertar isso com ele. Filha da puta, tem que me responder, cara.
Aí, ó.
Eu tenho esse projeto pessoal, já conversei com o maestro isso. Eu falei, cara, eu queria colocar sinfonia, tudo que há, orquestrado. E aí, para com essa porra do Lima, hein, que ele não quer fazer, faz comigo.
Pau no cu do Lima.
Vamos boicotar o Lima.
É, que tem que ser uma série de shows.
Não, não, não. O Lima me indicou comprar um café da hora.
Qual café?
Aquele que a gente tomou lá.
lembrei, pior que eu lembrei. Eu vou ser intermediário agora. Porque aí, ó, a gente tem que fazer uma tour com a orquestra, Fresno com a orquestra.
Tá,
Cara, imagina a sinfonia tudo que há em Porto Alegre.
Ah, tem que ser.
Quebrando tudo. Depois tem que ir em Belo Horizonte, porque a nossa casa é artística, né? Que a gente é residente do Sesc Palladium lá em Belo Horizonte. E aí depois dá uma parada em São Paulo, dá uma parada no Rio, dá uma parada em Fortaleza, que eles têm público pra caralho, velho.
Aqui, ó, tem que ser 12 shows nos principais pontos.
Vamos fechar isso aí. Escolhe
aí quem vai financiar
dançar.
Comigo aqui a parada.
Eu e o Nick, a gente vai dançar. Aqui,
qual é a empresa grande de Belo Horizonte lá? Diz uma empresa grande. Não tem nenhuma.
Era só da cidade falida.
Tem que ter. Ó, pessoas de Minas Gerais aí.
Deve ter. Eu não manjo.
Não, cara, não tem que ser de Minas Gerais. Tem que ser do Brasil. Eu quero rodar o Brasil com o cara.
Pá, olha aí. Petrobras. E aí vai rolar, vai ser o, vai ter esse rolê. E eu e o Nick, a gente vai dançar, tipo, Cisne Negro.
Não, a gente vai fazer uma balé. Eu não vi Cisne Negro, preciso ver.
A gente vai fazer um balé ali.
Tipo ADD.
É, vai fazer um ADD.
Uma batalha de rap antes, eu estou.
Com o maestro. Fechou.
Maestro, tu acha que tudo na vida tem um preço?
Ih, rapaz, que pergunta. Vem.
Caralho, sacanagem.
É. Não é quem falou maestro, qual é a música?
O que você tá com a cara pintada,
mas,
cara,
acho que... Não sei se tudo, não, mas muita coisa deve ter, né?
Quanto tu cobraria pra fazer um show só de batalha de rap? Teu.
Cara, assim, como eu curto muito essa coisa mais experimental, velho, eu
tu
faria...
Acha que tu iria?
Eu iria na boa, cara.
Mas
boa.
Tipo, no freestyle, assim, porque eu deve dar um medo fudido. Eu teria muito medo. Eu também iria. Deve ser legal pra caralho. Mas chegar e... Se for, tipo, tem 50 pessoas e é eu contra o Cotô, eu ia ficar com medo.
Até porque eu sou foda na rima, né?
Eu não sei.
Eu sou embaçado, moleque.
Cara, mas é... Eu acho assim, velho, que... Esses desafios, bicho, é como essa questão desse rap que a gente fez lá em...
Eu fiquei muito curioso de
eu vou mostrar pra
isso.
Vocês, cara. Ele me ligava, não, vem aqui em casa pra você ver e tal. Eu, não, vou aí na sua casa. E aí, cara, já fui com essa... né? Vou dizer, no meu caso, não seria um preconceito, não, mas... Eu já fui pensando, cara, pô, como é que a gente vai juntar essa coisa? É, e realmente, cara, depois que eu vi, assim, o desafio que era, né? E a possibilidade, velho, de fazer um negócio assim, pra ninguém ouvir e falar assim, cara, vocês fizeram um negócio, né, e dá certo, sabe, cara? Assim, isso é algo que sempre me atraiu muito, sabe, assim, de... E a Orquestra Ouro Preto tem muito essa cara, bicho, do experimental, sabe, velho? Vamos fazer, né? E a gente faz com muito cuidado e muito carinho, né? Se você não gostou, isso é outro papo, cara.
Mas
não tá mal feito, não tá
sempre
pensado.
Ah, sempre vai ter alguém que vai achar uma merda.
É.
E foda-se, né?
Mas é bom também, porque
acontece.
Né, a unanimidade é burra, né?
Exatamente.
Agora, eu curto muito, cara, você desafiar, sabe? Porque a música erudita, velho, isso eu quero falar mais uma vez, cara. Tudo no mundo tá modernizando, sabe, velho, assim... museu modernizou. Antigamente, museu era um saco, você ia no museu lá, um monte de peça velha, você nem sabia o que era. Hoje, museu é um lugar interativo, né, velho? Você chega lá, você se diverte e tudo mais, né?
Realidade aumentada
tudo. E a orquestra começou, velho, a perder a chance de se modernizar, né? Comunicar com as pessoas, né? Você falar que é uma coisa bacana, que é legal de ver, né? Que vale a pena ver. E as orquestras começaram a parar. Então, assim, o desafio da Orquestra Ouro Preto é formar público, né, velho? E convencer as pessoas, cara, que esse patrimônio orquestral nosso, bicho, é um negócio que é... Sua vida pode ser muito mais legal se você também... tiver isso na sua vida também, né? Então, assim, eu acho que esses desafios movem a gente da orquestra, cara, move muito a gente, né? A propor, né? A gente propõe muita coisa. Escuta isso aqui, né? Fizemos Beatles, por exemplo. Nós temos um concerto só com Beatles, inclusive todo instrumental, e que a gente foi convidado a tocar em Liverpool, na International Beatles
Week. Aí é elegância, aí é elegância.
Cara, e é um disco, assim, que eu gosto pra caramba, sabe? Também tá lá no Spotify da orquestra. Fomos a Porto Alegre, no São Pedro.
Ano passado.
É bonito esse teatro, né?
Putz, cara, teatro é maravilhoso.
Não, bicho, e o Parada lotada, cara. Lotada pra ver Beatles, como Orquestra Ouro Preto.
Sem ninguém cantando, todo instrumental, né, cara?
Assim. Acho louco, queria ter ido.
E aí, cara, assim...
Não pra Porto Alegre.
E o cara vai ver Beatles... e o cara vai ver Beatles, sacou, velho? Vai ver Alceu, mas aí o cara volta pra ver Vivaldi, depois vai ver Mozart, de repente vai ver o rap sendo tocado... Uh-huh. Aí, de repente, vai descobrir que a, sei lá, cara, a Ozesp tá tocando aqui no, ou a Experimental de Repertório, tá aqui no Vale do Anhangabaú, você vai lá ver também. E aí, velho, você, sacou, velho? Você é envolvido, né, velho?
Democratiza a arte.
Numa questão, né, de cultura. Então, isso também faz parte, né, da sua... Né, não é só isso, né, cara? Isso não é o melhor. Isso também faz parte das opções, cara. E quanto mais opção, né, velho? É muito melhor mesmo.
É, dá pra você escutar um funk, colar numa orquestra, tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Não, tem uma trilha do Conai... que começa com, acho, acho que é a sétima menor. Aí tem outra do Tavares também, que começa com se eu não me engano, é a mesma música do Conai e a dele. É a parada de... se dá uma influenciada, né? Então, porra, o clássico é o clássico. O clássico encaixa, cara. Se achar um buraco, o clássico vai funcionar. Se a moçada consegue ver isso musicalmente, e aí consegue levar o Conai, Tavares, cada um no seu papel e tudo mais... Por que não ir direto na fonte?
Sim.
Né? Então, tenta ver a fonte. De repente, também serve de referência criativa também para outros músicos. Serve de referência criativa para as pessoas que, às vezes, estão sem porra nenhuma para comer e, pelo menos, ouvir uma boa música.
Vamos misturar, cara. Acho que tem que experimentar de tudo mesmo e, né? E viver, né, cara, essa... Porque a música é muito ligada também à época que a gente muda.
Sim.
Né? A gente vive tempos caóticos, né?
Uhum.
Onde a gente também não tem uma leitura precisa, né, do que... Eu até falo muito isso, né? Daqui a 200 anos, ou daqui a 100 anos, alguém vai olhar pra essa época agora e vai ter uma visão, né, do que parte... Que, o que culturalmente era feito, né, na primeira e na segunda década do século XXI. Uhum. Igual você falou hoje, cara, como é que era a música do século XVIII? Você olha pra aquilo... Então, como a gente vive isso, é difícil a gente entender. Uhum. Mas eu acho que a gente vai ter e vai perceber muito isso, sabe, cara? Que é uma... A gente vive esses tempos loucos, né? Quer dizer, a internet chegou... Né?
É tudo muito rápido,
é tudo
coisa,
muito rápido. Né? E a música, ela é uma música misturada, sabe? Onde tá tudo junto e tá tudo ali.
Tem muita opção, né?
É muita opção.
E é louco de pensar que a música, dessa forma gravada, tem entre aspas... pouco tempo, e a humanidade tem há milhões e milhões de anos. Como será que soava um show em 30 mil antes de Cristo? Porque, não, porque, cara, certamente tinha alguma coisa, assim, muito próximo de uma música, ou existia uma música, não tem como saber, cara.
Mas eu imagino que seja tipo música baiana. É muito provável.
Tu acha mais percussivo?
Não, cheio de vogal. Não, tipo, fica, aí.
Pois é, cara, porque não tem como saber.
Não, mas sempre teve, tipo, na...
Sempre teve?
Não!
Eu tava
agora
lá.
É. Agora é.
Eu tava lá.
Não, tipo assim, é 30 mil... 30, 30
o rolê indígena é muito ligado com o ritual, é muito ligado com música.
E é legal que o lance indígena não tem nada a ver com a música mais popularizada indígena de filme, né? De faroeste. Não, daquilo não tem nada a ver. Que não vem de lugar nenhum. Só alguém achou que os índios viu cantar assim. O cara meteu num filme lá em 1950.
E a galera acha que é isso.
A galera foi atrás. Hoje. Não tem nem nada. Ok. Não tem. Não tem. É muito bom, cara. Alguém espalhou a mentira.
Essa é a verdade. A galera abraçou e
foi. A galera abraçou e foi, cara. É a mesma coisa. Eu posso começar agora. Puta, era foda se o maestro inventasse. Ele vai falar, não, na real, se ele falasse pra gente que, não, há 30 mil anos atrás, se tem registros, mas é mais nas pedras mesmo, semelhante a partituras, que a musicalidade.
Dava um tapa na própria cara pra fazer barulho.
Era mais. E se ele falasse.
Ele fala isso?
Não, se ele mandar uma certeza, tu vai dizer que não, cara.
Quem sou eu?
O cara é maestro, velho. O cara fala qualquer coisa, eu vou. Só vamos, velho. É isso.
Não,
aí.
Mas tem uma área. A etnomusicologia é a área da música, exatamente. Pesquisa essas coisas todas, né, velho?
Mas eles pesquisam...
Baseado em quê?
Quem é que vai falar que tá errado, cara?
Não, você pesquisa, por exemplo...
Tipo voz do dinossauro, não sabe?
Não, mas dinossauro não sabe também, não. Mas tem, as pessoas podem... Né,
inferir.
Não só por documentos, mas por essa questão... Porque a prática era muito oral, né? O conhecimento passava de boca em boca, né? Então, e aí a partir da... Quando isso começou a ser escrito e tudo mais, hoje tem uma questão que eu acho bem interessante, que eu até trabalho também, é exatamente você ir atrás do que foram essas fontes primárias, né? Então, isso começou, cara, com o estudo bíblico, sacou? Tinha tanta versão que as pessoas começaram a ver aonde, né, essas versões, que filiação que essas versões tinham, quem mudou, quem não mudou, para tentar... achar textos, né, com menos mudanças, né?
O cara falou assim,
é uma
meu
doideira.
Vizinho toca um pandeiro foda. Imagina. Texto escrito na pedra.
E a etnomusicologia trata disso, os caras vão atrás disso, cara.
Essa playlist Spotify, né, das pedras.
De ver como é que as pessoas fazem, como é que a pele de tal soava, como é que eles podiam prender, que se prendia com tal. E os caras vão pesquisando esse negócio. E tem hoje publicações, cara, que vão tentar responder, né, nesse passado, né, que tipo de som você poderia ter ali. É claro que não vai ter uma partitura, não, né, isso aqui. Mas tem gente que a etnomusicologia se dedica...
O cara escolher isso aí, que era o sonho de criança, que era ser etnomusicólogo.
Cara, parabéns.
É um lance, né, cara? É bem específico.
Muito,
mas é massa, cara.
Pô, deve ser legal pra caralho, mas é bem específico.
Nem sei onde começar, nem onde tem.
Não tem o canal de YouTube, isso aí não deve dar muito.
Fica aí a dica, é um nicho de mercado a ser explorado.
Exato.
Bom, que a gente sabia que a música, ela era funcional, né? Uhum. Se fazia música... porque tinha um motivo para fazer música. Né? Essa coisa da música de concerto é uma coisa do século XIX para cá. Então, eu tô lembrando aqui de alguns livros que eu já li sobre cantos indígenas e tudo mais, né? tudo isso tinha um porquê ser feito, né?
Tipo, ir pra guerra, esse tipo de parada?
Por exemplo, ir pra guerra, caçar,
era um lance, acho que era um lance mais funcional,
a música era...
De grupo, né? Acho que esse lance de você consumir a música individualmente, acho que é coisa bem nova, né?
É, porque não tinha...
Não tinha fone.
O Bluetooth era muito ruim.
Não, mas não era, tipo, entretenimento. Acho que era só esses lances. É um ritual.
Exatamente.
É um casamento.
Mas... O cara não falava assim, vou fazer uma música. É, não.
Exato.
Mas eu acho que dentro... acontecia alguma coisa pra aquilo.
Um sacrifício.
O cara fazia.
Vamos sacrificar um bebê.
DJ, toca um som
DJ, vou abrir um bebê.
É.
Toca aquela lá. Toca do bebê.
Liberta, DJ.
Traz a faca e o bebê. Cara, devia. Meu, mas devia ter o lance do entretenimento também, só que o repertório devia ser meio limitado. Porque não devia vir muito som de fora, né?
Era três músicas no repeat.
É, ali, o cara. Mas então, um índio, numa comunidade de 50, uma comunidade indígena de 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, porque o ser humano não nasceu pra viver em mais de 100, 150 pessoas.
É você que tá dizendo.
Eu tenho certeza disso aí. Isso aí é um conhecimento... humano, da humanidade. Não, mas não é mesmo, cara. Mais de 150 pessoas dá erro. Pode ver, por isso que tem guerra. Guerra, traição, sempre tem mais de 150. E aí...
Uma traição basta três, pô.
Não, é porque tem mais de 150. Que aí, porque quando é 150 pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo é de boa, ninguém é filha da puta. Beleza, se for filha da puta, o cara viu... Se viu é porque é filho do Carlos, o Carlos mora ali da outra rua, já sabe, já fala com a mãe dele. 150 pessoas é o ideal. Tá. E o ser humano não decora muito mais que isso também. Eu não sei porque eu tô falando isso. Ah, porque daí o set list deve ficar muito... Tipo, como é que vai vir as influências de fora?
Sei lá, cara. Eu não sei nem o que você tá falando isso.
Eu não sei. Eu só continuo. Quando eu me perco, eu só vou além.
Ninguém interrompeu ele, baixo.
Lance é confiança, cara. Eu sou maestro das palavras. Mas, ó, a gente chegou a hora da gente se despedir. Antes de qualquer, a gente queria agradecer. Sim. Agradece, Cotô, porque eu não agradeço. Agradece aí.
Muito obrigado a todos aqui. Eu tô. Obrigado pelas dicas. Amanhã eu vou trabalhar escutando a quarta. Como é? A quinta? Qual que era a outra?
40 de Moza.
O cara
manda
esqueceu,
aí, né? Depois tu me conta, velho. Tu vai curtir.
Não, eu vou colar. Quando tiver em São Paulo, eu vou. Vou colar de smoke. E eu vou falar que eu sou amigo do maestro.
Vai ser o único lá, cara. Nem o maestro vai dizer.
O tempo todo apontando o maestro. Tu é o cara. O tempo todo.
Tá todo mundo em silêncio, o cara grita,
o
né?
More... Lindo! Ai, eu conheço o maestro.
Não, meu, vai rolar.
Não, mas muito obrigado por a gente ter vindo. E não deixe de deixar as redes sociais e onde as pessoas podem escutar a orquestra. Falem mais uma vez.
Sim, vem de orquestra aí.
Pô, galera, é o seguinte, olha, Orquestra Ouro Preto tá lá no Spotify, tá no Instagram, tá no Facebook. Tem o nosso site lá, Orquestra Ouro Preto, você vai achar a gente. É.
Ainda.
E os discos estão lá. No YouTube tem os DVDs todos da orquestra gravados. Dá lá, dá uma olhada, saca lá, vê o que vocês acham.
Vai rolar.
Escutem lá.
Vamos abrir essa cabeça aí, galera.
É, pá, vamos ver uma coisa diferente. E chegar, imagina, chega lá no trabalho, vendo uma orquestra, é um lance. O que tu tá escutando?
Ganha aumento de salário,
orquestra,
cara.
Orquestra Ouro Preto. Orquestra Ouro Preto, otário.
Você tá escutando o quê? Ariana Grande?
É, parece que eu... parece que a Orquestra Ouro Preto deixa o cara agressivo, né? Orquestra Ouro Preto, escutou? Pau no cu. Totalmente desnecessário. Mas enfim, muito obrigado. Ah, quase que eu esqueci. As pessoas não podem deixar de espalhar esse podcast para as outras pessoas, para os outros seres humanos. Principalmente porque deve ter um amigo que tá precisando de começar a escutar a orquestra. Repassa esse podcast pra ele, porque esse teu amigo tá precisando e essa tua amiga tá precisando. Exatamente, o WhatsApp, essas coisas, não esqueçam de assinar e assinar o mailing e seguir no Instagram, Coletivo de Najas.
E aprende e tenta aprender um instrumento.
Tenta aprender um instrumento.
Real.
É, o instrumento, o mais importante de tocar o instrumento é tocar o coração.
Tocar o coração das pessoas, eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu.
É, porque...
Então tá na hora de oferecer o PicPay. Já tocou o coração.
Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.